Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
De volta, este é o programa Temática, versão debate nessa terceira hora, em nome de Unimed. Mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. É uma campanha da Unimed. São 11 horas e 33 minutos. Hoje o assunto aqui é uma prestação de serviço, na verdade, um diálogo social sobre a questão habitacional em Caxias do Sul, levando em consideração que pano de fundo dos noticiários na cidade essa semana é um caso que acaba repercutindo juridicamente, mas tem a ver com a questão habitacional, que é o caso Manha Bosco, e não é sobre o caso Manha Bosco que a gente vai falar especificamente nesse debate, mas é com base nele analisar como está o fenômeno habitacional em Caxias do Sul. Analisar uma linha do tempo, a cidade vem crescendo cada vez mais, talvez historicamente alguns contingentes se renovem, mas há hoje fenômenos também novos, essa forte presença de imigrantes chegando na cidade, muitos fazendo o caminho de volta, não conseguem sobreviver na cidade, não só por uma questão habitacional, e tentam fazer o caminho de volta, muitas vezes não o fazem porque não tem condições nem financeiras para fazê-lo. Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre as partes envolvidas que tem a ver com a questão da gestão pública, tem a ver com a questão da fiscalização, tem a ver com as entidades organizadas civis e tem a ver com a população também, que muitas vezes entende que quando um loteamento, um prédio, um condomínio, né, habitacional chega na sua comunidade, as pessoas por vezes também se ressentem disso, porque os trabalhos acabam muitas vezes não tendo uma condição, uma conversação com esses núcleos já estabelecidos. Estão conosco hoje para falar sobre esse tema Isidoro Zorzi, ele é presidente do Coré de Serra atualmente. Na década de 80, ele foi secretário de Habitação e também, como reitor da Universidade de Caxias do Sul, muitas vezes acompanhou esses trabalhos de pesquisa que foram comprados pelo próprio município, né? Tentando analisar, né, como se faz essas alocações de pessoas que saíam de uma área invadida e iam para outra. Eu lembro de uma ocasião que, na região do Fátima, a grande discussão numa realocação de famílias, de grupos de famílias, era que eles não podiam levar os seus animais de estimação. Veja bem que o que parece tão simples, por vezes, se torna um conflito numa ocasião em que vai acontecer a realocação. Valdir Walter, que está conosco também, ele é o presidente da UAB, Samanta Nascimento dos Santos, presidente da MOB Monte Carmelo, a vereadora Denise Pessoa, que integra a Comissão de Habitação pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, e o vereador Elisandro Fiuza, que hoje foi convidado especificamente, também como vereador, mas especialmente por ter ocupado recentemente a pasta da habitação, tendo em vista, né, que o secretário atual não pôde vir por motivos de agenda. O debate está na mesa, vocês podem falar.
Eu quero só dar um relato, assim, bem rapidinho, bem breve, que eu acho que quem deveria dar o exemplo, infelizmente, muitas vezes, esse exemplo que deveria dar é o problema maior. Eu quero citar aqui o Vale da Esperança. O Vale da Esperança foi um núcleo habitacional que foi constituído pela prefeitura. E, infelizmente, vamos lá ver o que é aquilo lá hoje. Tem esgoto a céu aberto dentro das casas, que fizeram esgoto por dentro das casas. E agora vem me dizer que o bairro é irregular. Pô, mas não fui eu que fiz o bairro, foi a prefeitura que fez o bairro. Então, é um problema sério. Eu quero colocar aqui algumas áreas que daqui 200 anos nós vamos estar no mesmo problema. Monte Carmelo, Alto de Galópolis, Santa Bárbara, Trilhos do Trem, que isso aqui é eterno, e o Vale da Esperança. Então, isso aqui, para mim, é uma das coisas assim que eu acho que quem entra como prefeito teria que fazer já um diagnóstico de todas essas áreas para tentar resolver o problema. A gente sabe que é difícil resolver, mas nós temos que ir aonde tem condições para resolver. É Brasília. Brasília tem que buscar dinheiro. O nosso dinheiro de imposto vai para Brasília e, infelizmente, não retorna. Se nós não ir buscar, nunca vai chegar aqui. É a mesma coisa que eu digo. Nós, como movimento comunitário, se nós não chegar no prefeito ou no secretário e pedir, não, nós queremos que arrume essa rua, nós queremos que faça isso, faça aquilo. É a mesma coisa, o prefeito tem que ir a Brasília fazer projetos e buscar essa verba para resolver esses problemas que estão acontecendo em Caxias do Sul, que muitas vezes o culpado de tudo isso aqui é o poder público, não é outro. Quando está começando o problema ali, se o poder público tentasse resolver antes de acontecer o problema, nós não teríamos esse problema. Só que isso aqui cada vez vai aumentar mais, porque Alto de Galópolis nós temos quantas famílias hoje? 700 famílias, mais ou menos, já. Santa Bárbara também não está fugindo disso. E aí cada vez vai se agravar mais. E aí o poder público não vai ter condições de resolver mais e vai ficar o caso Maria Bosco que está acontecendo hoje. Infelizmente, nós temos que sentar todos envolvidos, como foi feito alguns anos atrás aí, sentou o poder público, sentou os cartórios, sentou o movimento comunitário, sentou todo mundo junto para tentar fazer alguma coisa. Deu uma alavancada naquele tempo ali. Só que depois aí, infelizmente, são coisas boas, coisas que vai trazer benefício para o pobre, aí ele pega alavanca. E travam tudo e não vai para canto nenhum mais. Então, isso tem que parar de acontecer em Caxias do Sul. Senão, nós vamos chegar a um tempo que vai ficar só o miolo da cidade regular e o restante tudo irregular, que é o que está acontecendo hoje.
Me permite, o Walter?
Pode ir.
Eu acho que para a gente entender o presente, tem que olhar um pouco para trás. Se nós olharmos um pouco as ações do município na área habitacional, eu acho que aqui na cidade, no município de Caxias, elas são expressivas no passado. A preocupação do gestor público vem lá há mais de 50 anos atrás, quando criou o Fundo da Casa Popular. Se não me engano, foi o prefeito Luciano Corsetti. Tá? Faz tempo. Depois vieram outros prefeitos que foram implementando. Lembro, por exemplo, que logo que surgiu a ocupação do Beltrão de Queiroz, que era atrás do cemitério, que era uma área pública para ser expandido o cemitério, o prefeito que assumiu, ele começou um trabalho de urbanização daquilo. Se vocês olharem bem atrás do cemitério, tem uma rua. Nessa rua tem um conjunto de casas chamada Casas em Fita. Isso foi o município que construiu. Começou a legalizar aquela ocupação, criando condições dignas para quem estivesse lá e tivesse condições de morar de uma forma mais digna, mais humana. Só que isso não teve continuidade na época. Então, se a gente olhar um pouco para trás, a gente vai ver que a Prefeitura de Caxias, no passado, não sei hoje porque eu não acompanho, teve políticas habitacionais para pessoas de baixa renda bem definidas. Quando nós fizemos lá nos anos 80 todo o cadastro da subhabitação, disso resultou um plano, um conjunto de políticas habitacionais. Uma alternativa era urbanizar favelas, ou núcleos ocupados, desde que preenchessem três requisitos. Tinha que ser tecnicamente viável, a área deveria estar judicialmente desembaraçada, e do ponto de vista econômico, devia valer a pena. Era melhor urbanizar do que remover. Uhum. Era mais barato urbanizar do que remover. Isso foi feito. Eu me lembro bem do Flor da Serra. Uhum. Fica atrás da antiga madeireira Pisani. Tinha lá uma área privada que foi ocupada por iniciativa de dois vereadores, que hoje nem existem mais, tá? Mas eles que tomaram a iniciativa de colocar gente lá. Quando nós assumimos a secretaria e identificamos aquela ocupação, tinha lá em torno de 60 famílias, se fez um estudo, se conversou com o proprietário abriu mão de uma série de requisitos, vendeu a área para o município adquiriu aquela área, e o município fez um plano de urbanização daquela área. Hoje vocês vão lá, vão ver que não parece que aquilo era uma favela. Hoje é um núcleo habitacional perfeitamente integrado dentro da malha urbana. E eles pagaram, os ocupantes pagaram. Tá? Da mesma forma, naquela época, nós estávamos iniciando este processo junto ao Maria Bosco. Só que, infelizmente, se meteram aí alguns vereadores que induziram os líderes daquela comunidade a não aceitar isto. Porque nós poderíamos ter feito, nós estávamos já acertando com os proprietários da área um valor que fosse módico e que os ocupantes, eles poderiam perfeitamente pagar, hoje estaria resolvido o problema. Então, uma ação era essa, urbanizar núcleos de favelas. Outro exemplo que foi feito, e outra iniciativa era criar lotes populares. E outra iniciativa, outra linha de ação, era ter um lugar provisório para que a pessoa que chega e que tem um emprego e não tem onde ir, vai ocupar uma rua à beira de uma estrada, ela pudesse provisoriamente estar instalada. Nós criamos naquela época no bairro Fátima, chamado logo abaixo das represas, a Zona Balbó. Era uma área ocupada, tá, privada, ocupada, a prefeitura organizou aquilo, criou lá casas provisórias, casas de madeira, casas geminadas, onde a família que chegasse, mas que tivesse emprego, ela era colocada lá provisoriamente, numa moradia que tinha banheiro, um banheiro coletivo, tá? Que era dividido em quatro famílias, tinha água, tinha luz e tinha toda a estrutura. Ela ficava lá provisoriamente até se habilitar a ir para um lote popular. Então, existem soluções, e existiram historicamente muitas soluções para essa questão da habitação popular, que é uma questão que não vai ter fim nunca. Enquanto nós estivermos numa sociedade como a nossa, isso sempre vai ter. Pobre e rico, rico e pobre. Só existe rico porque tem pobre. Só tem pobre porque tem rico. Tá? Então, essa demanda por habitação, ela vai existir sempre. Viu, Walter? Não vai resolver nunca isso, na minha perspectiva. Porque a demanda sempre é maior do que a oferta. E a oferta é pequena porque os recursos são escassos. Aí vem a tua preocupação, que o Brasil devia mandar mais recursos. Hoje, que me lembre, depois da, lá dos anos 80, que foram implantados 5 loteamentos populares, eu não me lembro de outro loteamento popular que tenha surgido. Surgiram núcleos habitacionais, prédios de 3-4 andares, onde remove as pessoas lá do Fátima abaixo e leva lá para o Vitório 3, perto do Santa Fé, em prédio. Aí, como diz a Beverly, não podia levar o cachorrinho, mas pobre também tem cachorro. Tem.
Mas no governo, tem gato. No governo Pepe teve teve algumas remoções, a gente pode ver o Milênio, né? Altos da Maestra, que foram também, a prefeitura construiu, né? E acabou fazendo as remoções. São pequenos grupos. Sim. Que têm mais ou menos essa ideia. Mas de lá para cá, depois do governo Pepe, todos os outros investimentos na área da habitação, de construção, sempre foram com recurso federal. É, ou fundo perdido, ou financiamento, mas, e aí, a gente falava no intervalo, parou-se de se investir tanto no FUNCAP, e sem ter recurso no FUNCAP, tu não tem como fazer, comprar terreno, não tem como fazer construções, né, disponibilizar moradias. Então, de um período para cá, isso tem inviabilizado a política de habitação. A gente só vive fazendo diagnóstico, levantamento, e dependendo de financiamento do governo federal. Quando não tem, não se faça.
É, o dinheiro do fundo devia ser usado para comprar terra.
Pois é.
Porque o lote, não custa muito fazer o lote. Uhum. É um investimento. O Samai faz a rede d'água, mas ele vai ser ressarcido. Ele vai cobrar água, ele vai vender água. Uhum. A RGE faz a rede da luz, mas ela vai cobrar. Uhum. Ela vai ser ressarcida. Então é fácil fazer, é só querer.
E até mesmo o próprio município vai ser ressarcido, porque fazendo isso, a gente paga o título, né, a gente paga imposto, né, gera mais imposto para o município, né, porque até então fica à mercê, né, porque a comunidade é um bairro regular, não paga. Não, mas a gente paga sim. Né? Ah. Se tem coleta de lixo, é porque a gente paga imposto também.
A solução se tem, Samantha. O problema é que muitas vezes entra prefeito e sai prefeito e eles não têm aquela vontade assim de resolver o problema. Porque não venha me dizer que não tem solução esses problemas, porque tem. Ah, Caxias não tem dinheiro? Vamos buscar fora, vamos buscar em outro... Ah, não tem no país? Vamos buscar fora do país. Isso aqui tem condições de buscar. Só que, infelizmente, a má vontade que a gente vê, até mesmo para receber as pessoas em diversos gabinetes, é difícil. Então a gente fica pensando como que nós vamos resolver a situação. Eu acho que a partir do momento que entrar alguém que esteja voltado para a população mais carente, aí sim, aí eu acredito que nós vamos caminhar junto. Mas enquanto tiver um caminhando na frente e outro caminhando muito atrás, pode esquecer que nós nunca vamos resolver esse problema, desse problema de que o pessoal mora mal. E aqui mora mal mesmo, porque lá não tem a água regular, lá não tem a luz regular, lá não tem o ônibus, não tem o lixo. E aí o pessoal... Acha que o pessoal vai morar bem? Claro que não. Nós temos que tentar, pelo menos, deixar o nosso povo morando bem. E Caxias do Sul tem condições, só querer.
Valdir, é sempre importante, nesse debate de democracia, a gente poder ter o privilégio, através do professor, ter um relatório muito grande, extensivo, da história da habitação de Caxias do Sul. Vereadora Denise, minha colega que está aqui, a Samanta, moradora do bairro Monte Carmelo, Valdir Walter, presidente da OAB, enfim, representações que têm uma representatividade muito grande na nossa sociedade. Só que também a gente não pode, de uma certa forma, neste momento aqui, neste debate, arrumar culpados, né? A gente precisa, e esse é o objetivo desse debate, de juntos, com essas ideias, com essas informações, construirmos juntos uma solução para essa demanda habitacional, a qual eu tenho um carinho enorme por ter tido uma oportunidade, e é uma também dos meus viés sociais, né, de estar junto à população. Então a gente tem que construir não apenas uma ideia, como eu falei anteriormente, mas projetos, e fazer com que esses projetos também não sejam feitos e sejam se tornados apenas no papel, que eles possam ser também exequíveis. Mas nós precisamos entender que quem já foi secretário, quem já teve essa experiência, precisa entender a parte jurídica da coisa. Muitas das vezes o poder público tem o desejo de fazer várias coisas, mudanças, mas ele fica esbarrado, muitas das vezes, na parte jurídica, né? É diferente da iniciativa privada, a qual tu toma uma decisão, faz um planejamento e executa. O município, o Poder Executivo, ele precisa ter o respaldo jurídico para a implementação de diversas ações.
Agora, nisso que você fala, vereador, é importante a gente também trazer aqui ao debate, à conversação, a questão do comportamento da pessoa que é o usuário também desses Exato. Programas, né? Uhum. A gente tem historicamente, vocês podem me ajudar aqui, situações de pessoas que entraram no programa, tinham critérios e lá pelas tantas burlavam esses critérios, vendiam, renegociavam.
E como tem, Débora?
Continua?
Continua.
Então, essa é a situação infeliz que a gente enfrenta, porque o poder público trabalha para melhorar a situação de vida daquelas famílias, incentivando com projetos habitacionais, e algumas pessoas, né, vereadora Denise, infelizmente de má fé, acabam fazendo ações tão negativas como essa. E é um caso aqui específico, Campos da Serra. No último relatório que eu provoquei o Ministério Público Federal para fazer uma ação diante da Caixa Econômica Federal, dizendo para ele o seguinte: olha, eu tenho 200 irregularidades. O que que os senhores podem me ajudar para a gente poder condicionar pessoas que realmente estão precisando para poder estarem habilitadas para poder ter a moradia? Então, é essa a dificuldade. Muitas das vezes você faz a informação, demonstra o poder público que está aqui a irregularidade, mas também não tem as ações de quem precisa fazer a ação.
Tem mais ouvintes aqui, eu só vou colocar na roda, e isso gera mais conversa aqui. A Aldete Valentina, ela diz o seguinte: olha, namorada dos Alpes tem uma invasão em cima de uma área verde que fica em cima de uma bacia de captação, por isso já era uma área verde, né? Ninguém faz nada, já foi tratado do assunto, mas sem resolução. É o empurra para o outro. Já colocaram nessa área invadida água, luz, e isso ainda foi em gestões anteriores, não é um problema do governo só atual, traz aqui a questão Aldete. O Paulo Pereira diz o seguinte: na opinião dele é vergonhoso, né, as autoridades, algumas autoridades, dizerem que desconhecem as situações de algumas áreas, né, como o caso aqui do Monte Carmelo, né, e na opinião dele é preciso mais engajamento dessas autoridades, dessas lideranças, em conhecer melhor o que está acontecendo nessas localidades. São as duas manifestações.
Mas eu acho, o Beverly, que o município, a gestão, o poder executivo deveria ter uma estrutura mais eficiente para isto. Vou de novo lembrar o passado. Houve uma época em que a prefeitura tinha uma condução, um caminhãozinho da Agrale, tá, que era destinado especificamente 24 horas por dia para fiscalização. O que esse fiscal fazia? Ele cuidava das áreas públicas e das áreas de domínio, de estradas e ruas, etc. Há uma ocupação lá, de imediato você tira aquela ocupação de lá. Mas você tem que ter uma alternativa para colocar o cara. Não pode simplesmente tirar daqui e deixa. põe num lugar provisório. E aí vem o trabalho social, os assistentes sociais do município, que vão fazer todo o trabalho educativo, vão fazer vistoria, vão fazer triagem, etc., para ver se eles preenchem os requisitos, não preenchem, se é realmente necessitado ou se é um aproveitador. Tá? Em geral, são pessoas necessitadas que fazem isso. Então, precisa ter esse tipo de estrutura. Se a área é privada, bom, o dono é que se vire. Por que que o Manha Bosco está ocupado hoje? Porque o dono não se preocupou em tirar as pessoas de lá. Por que que ele não cercou a área dele? Por que que os proprietários lá, que são vários, não cercaram a área? A área cercada, o pessoal respeita. Em geral, o pessoal respeita, não corta cerca.
Perfeito.
Então, o privado, que se vire. Não tem que o poder público ir atrás e resolver o problema meu, que foi invadir o meu terreno. Pô, eu tenho que cuidar do meu terreno. Agora, da área pública, o poder público tem que cuidar. Ele tem que ter um fiscal, uma fiscalização permanente. E se uma pessoa ocupa essa área, tira de imediato e bota num lugar provisório até que ele se habilita, faz a triagem, faz todo o estudo, ou vai para um lote popular, ou vai para a tua casa.
É, hoje nós temos a guarda, né, professor, contribuindo com o senhor, que faz esse papel fiscalizatório, né, um grupo para fazer esse trabalho de áreas permanentes e essa fiscalização. Mas o senhor sabe, e vocês sabem como experiência, 504 mil habitantes, quantas áreas nós temos no município? É preciso que cada vez mais, cada gestor procure ampliar esse trabalho fiscalizatório para que a gente possa conseguir sanar essa situação que o senhor bem colocou. Parabéns.
Está chegando aqui no finalzinho, eu ainda preciso trazer uma questão que tem a ver com o estigma de quem mora numa área invadida, desde historicamente, né? É, trouxe aqui o ouvinte, o Antônio, ele diz o seguinte, que uma época ele morou na área do Pioneiro, lá no início do Pioneiro, e quando eles vinham para o centro, os moradores eram chamados de pés sujos. Outras pessoas do burgo estavam atrelados à questão de ser alguém da família estava envolvido com o crime. No Santa Fé, alguém estaria envolvido na Zona Norte de Caxias, né, envolvido. Tem esse estigma também. Então, não é só as condições, a qualidade, tem todo um estigma. Uhum. São muitas coisas envolvidas. Uhum. Realmente, obrigada ao Antônio pela colocação.
Isso faz parte, né, da sociedade.
Na verdade, é o que eu coloco, né? A que parte da sociedade a gente faz, né? Que parte a gente é vista na sociedade, né? Não é porque nós moramos numa área irregular, porque nós moramos na favela, que nós somos do crime. Quem é que mantém o crime da favela? Quem é que mantém o traficante na favela? Não é o usuário da favela. É a alta burguesia da cidade. É os filhos dos ricos da cidade que vão na favela comprar droga e droga da boa.
Veja que isso já dá outro debate, né?
Já começa um novo debate, né?
Quero só colocar o que o Fiuza colocou ali, o problema do Campos da Serra ali, irregularidade. Eu quero ir um pouquinho mais longe, eu quero ir no Rota Nova. Rota Nova foi um núcleo habitacional que ninguém pagou nada e o pessoal já está vendendo, já está alugando lá os prédios. Teria que ter uma cláusula, não, se tu não tá morando, tu já vai ter que dar espaço para outro. Não teve essa cláusula, e aí a galera vai fazer o que quiser agora, vai vender, vai alugar, vai fazer o que quiser. E aí as pessoas que realmente precisam, que é dele, não tem. Então se tivesse uma cláusula lá, não, se eu não tô morando mais no meu prédio, eu já tenho que desocupar e deixar para outro.
Mas para isso, Valdir, tem que ter um trabalho de acompanhamento, um trabalho social de acompanhamento. Mas na nossa época, tinha isto. Tu põe lá a cláusula de preempção, chamada, que quem tem preferência na compra do lote, quando eu saio,
é o município.
Isso está explícito ali. Só que se eu sou recebido da prefeitura e eu quero vender para o vizinho, eu não vou nem perguntar para a prefeitura se ela quer de volta o meu. Vou vender, isso faz parte da sociedade, isso é o normal, tá? Isso é o normal que acontece. Então, a habitação popular é um problema? É um problema. Mas se é problema, ele tem solução. E o passado nos mostra que muitas soluções foram feitas.
Voltando na fala anterior do professor aí, quando ele relata e não discordo com ele, porque a experiência dele é muito grande nessa área, a questão de o município cuida das áreas públicas e a área privada, então, os proprietários que se tomem conta realmente. Só que, e daí, o que fazer nós que estamos numa área privada, lá há 15 anos para 16 anos?
Tem que negociar com o proprietário.
Exatamente, só que assim, ó, o município interviu nessa área. E agora o município simplesmente fica de fora?
Que lava as mãos.
É, não, o município interviu. Ah, qual foi os interesses do município intervir? Não é a questão, mas a questão é que o município interviu na nossa área e teve acompanhamento e simplesmente agora, né, diz que não, que lava as mãos e que não pode intervir. E o que a gente tem ouvido de alguns secretários, que realmente foi a questão do Manhã Bosco empata. Mas essa questão assim, ó. O que eu digo é assim, falta políticas públicas e os nossos políticos usam da boa inocência do povo, vamos dizer, e vão, épocas de campanha, vão dentro dessas comunidades da periferia fazer promessas. E cadê agora? Cumpre? Tu fez promessa, tu cumpre. Prometeu e não está cumprindo e está lavando as mãos.
Claro. O município deve ser o mediador disso.
Exatamente, é isso.
Dá
que nós
fingir que não é com ele. Porque mas no final vai voltar para o município essa questão.
Mas infelizmente o município a gente sabe que lava as mãos e quer deixar a população que está dentro dessas áreas enrolada, deixar muitas vezes sem ele, sem beira aqui do lado do motel, o que aconteceu. O município lavou as mãos e infelizmente não ficou ninguém. O proprietário que foi malandro, sabia que nunca ia conseguir derrubar aquelas árvores ali. É. Aí a população foi lá, derrubou tudo, desmatou, agora ele vai vender a área tranquilo.
Pessoal, eu tenho que encerrar o debate, porque esgotou o tempo. Sim. Eu vejo que
talvez, mais uma hora
a
ainda.
Gente falaria mais tempo, com certeza. Vocês ficam convidados a retomar, mas eu queria permitir, para não ficar mesmo esgotando o tempo aqui, que cada um, né, pudesse fazer com uma frase o seu fechamento para que ficasse harmônico, para que todo mundo tivesse voz e vez de forma democrática. Podemos começar com o vereador Fiuza?
Bom, primeiramente agradecer você, Beri, e também a todos os ouvintes da rádio, e dizer que nós, como líderes de governo, estamos registrando uma agenda, marcando uma agenda com o secretário da Habitação, para a gente poder tratar dessa situação, nos colocando à disposição daquilo que for possível para ajudar, com certeza, essa comunidade. Muito obrigado.
Já agradecendo a presença do vereador Elisandro Fiuza, vereadora Denise Pessoa. Agradecendo sua presença.
Bom, também agradecer, né, a oportunidade, também colocar a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação à disposição para tratar sobre intermediar esses temas entre municípios. Estaremos juntos nessa reunião para tratar do Monte Carmelo. Mas também dizer que enquanto a gente tratar essas partes da cidade como cidades invisíveis, a gente vai acabar sim marginalizando essas pessoas e julgando e discriminando, né? Porque ali existe vida, existem trabalhadores, né? E tem muita contribuição para a nossa cidade. Então a gente tem que tirar da invisibilidade.
Obrigada, Samanta, já ela que é presidente da MOB Monte Carmelo, agradecendo a sua presença.
Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa rodada de conversa e deixando bem claro que vai sim haver essa reunião aí de conciliação, essa agenda com o vereador aí, como já fez parte do governo ali como secretário, e com a vereadora, porque até mesmo a comunidade se moveu, a comunidade, saiu dentro da comunidade, foi até a Câmara de Vereadores, né? Senão, até então, nós não estaríamos sendo vistos.
Muito obrigada, Valdir Walter, para fechar, representando a UAB.
Eu quero agradecer o convite aí, acho que foi um debate muito, muito importante, porque Caxias do Sul precisa desses debates e precisa também que o poder público abra as portas para nós começar a regularizar a sociedade. Cidade tem muito, muito o que fazer em termos de regularização, mas se fechar as portas, infelizmente, cada vez vai ser uma cidade mais irregular.
Muito obrigada, professor Isidoro Zorzi, pelo
colégio. Eu agradeço a oportunidade, agradeço aqui os colegas e os ouvintes da São Francisco, e dizer que as administrações municipais têm que ser um pouco mais humildes. Ninguém sabe tudo. Olhe um pouco para trás. Que se o problema habitacional é um problema, é porque tem solução, senão ele não seria problema.
Muito obrigado. Olha só, esse debate fica completo, disponível para você no site intuaradio.com.br. É preciso dizer, num final de debate como esse, a importância também, relevância do papel da imprensa como também mediador de diálogos sociais. A imprensa não resolve nada, mas ela pode proporcionar esses diálogos sociais, trazer luz a assuntos que são complicados, são profundos, e deixar essa mania que muitas vezes se tem de colocar uns contra os outros. Não é uma questão de briga, é uma cidade que cresce vertiginosamente, é papel social também da imprensa, interagir, participar e fazer o seu papel de mediar essas conversações todas. É isso que a gente pretendeu fazer hoje. Muito obrigada a todos e até amanhã.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.